Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Seja bem-vindo, seres Rapadura em todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre Aves de Rapina. Deixa eu procurar lá no filme direito aqui, peraí. Cadê? Eu perdi o nome do filme inteiro. Ainda bem que mudaram o nome do filme, né? Arlequina e a sua emancipação fantabulosa. Estamos aqui com o Tiago Siqueira.
Júlio de Filho, eu luto uma revolução quando eu levanto de manhã. É, só os fortes vão entender a referência.
Muito bem. E os fracos não entendem, não?
Os fracos não têm vez.
Muito bem.
Meu Deus, cara.
Rogério Montanari.
Olha só, eu achei a Arlequina fantabulosa.
Muito bem, Mari.
Hoje eu tô sem criatividade.
Eu percebi. Marina Sofia.
Rapaz, se alguém aí tiver o telefone da Canário Negro, favor passar pelo zap.
Olha aí, rapaz. E Catiuxa Barcelos?
Estou pronta para falar desse filme que finalmente abordou o tema da instabilidade emocional que é descontada em cortes acidentais de cabelo durante a noite.
Olha, caraca, eu gostei da
rapaz.
Bem pensada.
Quem viu aquela minha franja sabe, pô.
Exatamente. Vamos falar sobre Aves de Rapina, obviamente, com todos os spoilers possíveis. Se você não assistiu, escute esse podcast por conta e risco, que a gente vai revelar tudo sobre ele. É, fica a seu critério, tá? Ouvir aqui. Se você assistiu, vamos nessa falar sobre Aves de Rapina, agora aqui no Rapadura Cast.
Eu sou o Jefferson, de São Vicente, São Paulo. E bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
And the Oscar goes to Rapadura Cast.
Você sabe o que é um arlequim? A função do arlequim é servir. Ele não é nada sem um mestre. E ninguém tá nem aí pra quem somos, além disso.
Aves de Rapina, Arlequina e sua emancipação fantabulosa, que não é mais esse título, né? O pessoal foi mudando aí, né? Em alguns cinemas.
Agora é Arlequina, Aves de Rapina.
Então, mas mudou mesmo ou é só uma coisa do cinema? Porque eu tô meio confusa também sobre essas notícias.
No filme, eu assisti esse filme aí ontem. Um dia antes da gravação desse podcast. E o nome do filme na tela continuou mesmo.
Sim.
Continua.
Porque foi feito antes, né?
O único jeito de alterar seria mudando a cópia, né?
A logo, né? A logo,
eu queria entender qual é a estratégia por trás disso.
Mas hoje em dia, no digital, era só você mandar ali um...
Não é assim, Rogério.
Não, aí não virou patch de videogame, não.
Não é assim, não, Rogério.
Pô, faz patch.
Não é, Rogério. Não é assim, não, mano. O pessoal tem que colocar nos HD, mano.
De redistribuir pro mundo inteiro. Já pensou, não, mano. A logística disso aí.
O filme, ele saiu, né, com esse nome, Aves de Rapina, Arlequina e sua emancipação fantabulosa. Aliás, a propaganda inteira... Desde o início da produção do filme, ele se chamaria dessa forma. E aí o filme estreou, não foi muito bem sucedido na sua primeira semana. E os cinemas, por livre e espontânea vontade, eles decidiram mudar o nome do filme nas suas redes. Então, Cinemark, o CI e tudo mais, e a maioria das redes de cinemas lá fora, colocaram o seguinte título. Arlequina, dois pontos, Aves de Rapina. Por quê? Eles entenderam que o nome Aves de Rapina... Não vende muito o negócio. Arlequina vende. Só que não ajudou muito também não, né?
Sim. É, mas também foi depois, né, pô?
É, isso que eu ia perguntar agora. Vocês acham que o erro é o erro... O nome, na verdade, o verdadeiro nome do filme. É o nome novo ou é o nome velho? Porque assim...
É o nome novo.
Eu acho que... Eu acho que o nome novo faz muito mais sentido.
Com certeza. Ele representa muito mais, né?
É que o nome é muito grande. Ô, Rogério, o nome é gigante, mano. Nem cabe nos espaços dos sites.
Esse negócio de Fantabulosa era coisa lá pra propaganda mesmo, marketing total e tal. É mais uma vez a DC errando no marketing do filme, que ela fez tão bem lá no Coringa, que a gente aqui elogiou, né? Que eu acho que é um dos melhores marketings que teve de filme ultimamente, assim, que é o filme que todo mundo quis ver, e agora eles estão repetindo isso no Batman.
A DC tem dois exemplos, né? Tem dois exemplos, que foi...
O Esquadrão Suicida também, né?
Só o Suicida foi uma boa propaganda.
O Esquadrão Suicida, ele foi muito bem no marketing, e o filme foi uma bosta.
Não, com certeza, mas que foi bom no marketing foi.
Mas eles acertaram, Siqueira, porque o marketing foi tão bom que eles conseguiram fazer as pessoas irem ao cinema.
Grande Exato. Parte do marketing de Esquadrão Suicida foi em cima da própria Arlequina e do Will Smith.
Do Coringa, né?
Star Power, que tava lá, e tinha um visual novo de um outro negócio. Tinha um novo Coringa do Jared Leto. Eu acho que foram tantos pequenos erros que foram cometidos aqui em Aves de Rapina que eu, sinceramente, eu não me choco nem um pouco.
O filme antes não era Sereia Gigota? Ele começou a especulação que a Arlequina ia estar no Sereia Gigota. E aí depois mudou, não, vai ter o filme da Aves de Rapina, e a Arlequina saiu do Sereia Gigota e foi pro Aves de Rapina, grupo que ela nunca fez parte, né?
Pois é porque nunca. Assim, a notícia que eu lembro, apesar de que, assim, é complicado porque é uma notícia tão estranha que pode até ser só que eu esteja enganada, mas o que eu lembro é que, na época, eles estavam comentando que já tinham falado com a Margot Robbie que a personagem da Arlequina tinha feito muito sucesso, que ela tava, assim, né, bombando em Hollywood. Todo mundo falando sobre ela, todo mundo dizendo que ela era um dos pontos, se não o ponto mais positivo.
Foi o que salvou, né? O que salvou de Esquadrão Suicida,
se falava, salvou, né? O que todo mundo queria ver e o que todo... Cara, era só você olhar ao redor ali depois de Esquadrão Suicida, que foi, infelizmente, um lixo. Você olhava ao redor e tava todo mundo vestido de Arlequina, falando da Arlequina, comprando blusa da Arlequina, querendo ser a Arlequina. Até...
Não, a Comic Con daquele ano, meu.
Era caderno pra tudo quanto é canto. Você no colégio, assim, você passava assim, menina, era só Arlequina e Coringa.
Só tinha Arlequina, só tinha Arlequina,
meu. Ela tem esse poder, só que aí chegaram pra Margot Robbie, falaram assim, ó, seguinte, que a gente quer fazer aqui um filme solo, né, seu, aspas e tal, como é que vai ser, o que é que você quer? E pelo que eu entendi, existia a opção de Sereias de Gotham, que é um grupo que fazia muito mais sentido a Arlequina estar inserida, e existia a opção de Aves de Rapina, e a Margot Robbie escolheu o Aves de Rapina. Eu lembro que até na época a gente fez uma live, discutiu sobre isso, e eu fiquei pistolaço, assim, porque não fazia o menor sentido fazer Aves de Rapina daquele jeito, não fazia o menor sentido fazer Aves de Rapina sem a Barbara Gordon, que era bizarro, né, mas assim... Foi uma decisão que eles tomaram e que eles resolveram fazer.
Os anúncios aconteceram assim, a ordem, né? Depois que fez lá o sucesso do Esquadrão Suicida, de bilheteria, porque o filme, né, fez quase 1 bilhão aí, fez 800, 900 milhões aí. É muito dinheiro.
Ganhou Oscar.
Ganhou Oscar, né? Oscarizado o Esquadrão Suicida. E aí surgiram as especulações que o Coringa do Jared Leto ia ganhar um filme solo e a Arlequina ia ganhar um filme solo. E depois iria ter um filme juntando os dois. Focado nisso. Aí, passou o tempo, né? Passou. O Jared Leto, né? Não ganhou seu filme solo. Na verdade, era um outro Coringa. Eu lembro que na época a gente falou assim... Cara, mas que outro Coringa? É um filme sobre um outro Coringa. E hoje a gente dá graças a Deus que aconteceu isso. Né? Foi exatamente o filme do Joaquin Phoenix. E a Arlequina, que ia ganhar um filme solo... Ela acabou não ganhando porque a ideia era que o diretor de Esquadrão Suicida ia dirigir o Sereias de Gotham. E a Arlequina ia estar nesse filme. E no frigir dos ovos, acabou a Arlequina indo pra Aves de Rapina. E no fim, é o filme solo da Arlequina, né? Com a Aves de Rapina ali de coadjuvante.
Eu acho que boa parte disso é por conta da Margot Robbie ser a produtora, né? Geralmente a pessoa que é a produtora é quem bota a grana no filme. Então ela viu uma oportunidade, né, e também botou o pitaco dela.
Eu acho que ela é produtora criativa, Marina. Não, não sei se ela é produtora financeira.
Eu acho que não é executiva.
O projeto anterior era o do Joss Whedon, né, que ele ia fazer o filme da Batgirl, da Barbara Gordon lá, e depois ela talvez pudesse entrar na Aves de Rapina, né?
Eu acho, olha, como uma pessoa que não leu os quadrinhos, eu não vejo nenhum problema em colocar essas personagens. Eu não senti esse problema dentro do filme, sabe?
Uhum.
E eu não acho que o problema de bilheteria do filme tenha a ver com isso. Porque são personagens que a maioria das pessoas não tem a menor ideia de quem sejam. Eu, por exemplo, assisti sem saber nenhuma, sabe? Tirando a Arlequina, que a gente já tinha visto no filme
anterior. Eu também.
E assisti de boa, assim, eu acho que casou bem, casou bem a história, o jeito que eles contaram, com esse monte de, esse flashback, esse vai e volta nas linhas temporais, eu gosto disso, contar de maneira curta.
Você não sente estranhamento das personagens ali?
Não, ficou super ágil, assim, você entende quem elas são, você entende o que elas querem fazer e tal, mesmo porque a ideia não me parece se aprofundar em nenhum momento, em nenhuma das personagens, então eu acho tranquilo, eu acho que funciona bem. O problema é que esse filme, ele fica num limbo. Eu acho que, na verdade, se você for pensar bem, o grande problema é essa indecisão desse filme. É esse limbo em que o filme fica. Você não sabe se ele conversa com o Esquadrão Suicida. Você não sabe se ele conversa com esse Coringa novo do Joaquim Fênix. Você não sabe se ele conversa com o Batman novo.
Você sabe, Rogério. Ele conversa toda hora com o Coringa lá do Jared Leto. Aparece até ele de costas.
Sim, não aparece. Então, mas não
aparece. Aparece em cenas de Esquadrão Suicida.
Mas o Coringa não aparece, toda vez que ele aparece, entre aspas, que é no desenho animado que tem logo no começo do filme, e em alguns desenhos na parede, coisa do gênero, não é o Coringa
não é.
Do Jared Leto.
É uma caricatura do Coringa, né? Mas quando aparece lá em Vection, é o do Jared Leto, claramente. Não é o Jared Leto, mas é alguém vestido do Coringa do Jared Leto,
Eles não quiseram pagar, né? O Jared Leto tava muito caro,
cara,
eles falaram, deixa pra lá.
Mas assim, é bem escondido, bem de longe, assim. Tem até a cena da que ela se joga lá, que eles reaproveitaram mesmo a cena do...
Esquadrão Suicida.
E aí ele... Mas assim, não mostra, mostra o braço dele, assim, nem mostra a cabeça dele por trás.
Mas você sabe que é ele, né? E é um filme que fez muito sucesso, então as pessoas meio que sabem que é uma referência àquele Esquadrão Suicida, àquele Coringa.
É, não, e faz flashback a várias coisas, por exemplo, naquela hora lá que ela faz a referência à Marilyn Monroe, né, vestida lá de rosa, tarará, aparece a tatuagem do Daddy's Little Monster, que é a camiseta dela conhecida, né, que ficou conhecida no Esquadrão Suicida. Então, tipo assim, é como se o fantasma do Coringa tivesse no filme inteiro. Mas ele mesmo não tá lá, sabe? Eu não sei se vocês gostaram disso ou não. Eu entendi a proposta de não ter ele lá. Era um filme das meninas, é um filme pras meninas. Assim que eu digo as personagens, né? Mas eu fiquei... Depois eu fui rever os trailers antigos de Esquadrão Suicida e eu fiquei, cara, é muito diferente. Se você for ver aquela cena da Alerquina falando, quebrando a vitrine, e ela fala, tipo, we're bad guys, it's what we do. Tipo, e pra...
Até a entonação dela mudou, né, no filme, né, nesse novo filme.
É total, sim. Tipo, ela repaginou completamente. A gente sabe que a Margot Robbie nunca gostou do estilo, por exemplo, de roupa. Ela disse em várias entrevistas, olha, se tiver aqui alguma coisa a mais, eu não vou estar usando, como é que chama? Meia calça, tipo assim. E isso me leva ao figurino, que eu também gostei muito de todas elas. Eu achei que foi muito legal a forma que eles usaram as cores pra representar, tipo, o estilo de cada uma, né? Tipo, a caçadora, com tons mais escuros, tal. Eu gostei do filme em geral. Eu achei um filme divertido. Claro, tem suas
falhas. Não é a nota não ainda, hein?
Não, eu sei, pô. Eu tô falando em geral. É porque como eu comecei a falar dos defeitos, eu pensei que eu não tinha dito que eu tinha gostado do filme, entendeu? Eu só tô dando um adendo. Eu achei legal, eu me diverti, entendeu? Eu só achei que ficou isso. E ficaram constantemente me lembrando de um filme antigo que não foi legal. E eu não sei se precisava disso.
Na verdade, Marina, fica parecendo que esse filme é o sepultamento de Esquadrão Suicida, sabe? É assim.
É isso.
Gente, aquele filme existiu, não podemos esquecer, tá? Faz parte do nosso legado, da nossa história aqui.
Mais que a gente queira.
Mas ele está sepultado junto com o Coringa e toda aquela história lá. Tá tudo guardado lá. É uma outra parada aqui. E eu acho que esse filme, ele tem muita personalidade, né? Porque ele começa contando. É a própria Arlequina que conta a história, né? Então, ela é aquela narradora não confiável que ela conta a história do jeito que ela quer. Então, ela meio que apresenta a Aves de Rapina pra gente do começo ao fim. Mas ela faz um breve resumo da história dela no Esquadrão Suicida, com Coringa e tudo mais, em desenho animado, no começo do filme. E isso é maravilhoso, porque ela narra de um jeito engraçadíssimo, é muito bem feitinho e tudo. Aquele prólogo todo ali, antes de aparecer Aves de Rapina, a Alequina e sua emancipação, fantabulosa e tudo mais, tem um prólogo, né, dela contando que ela terminou o relacionamento com o Coringa, ela tentando superar, chorando e não sei o quê, tarará, tarará.
Comendo cheddar.
As pessoas não respeitando ela, né?
Explica inclusive o background da personagem, colocando ela como bissexual. que é algo que é importante mais pro futuro da personagem se for explorado o relacionamento dela com a Era Venenosa. Porque lá quando aparecem os relacionamentos antigos dela, aparece a dependência que ela tinha do pai, que tinha um relacionamento também abusivo com o pai.
Sim, e depois... essa é a parte mais importante dali, desse prólogo inteiro, eu acho. A maneira como eles conseguem discutir de um jeito que é rápido e que é sutil, a maneira como ela já passou a vida dela inteira dentro desse tipo de relacionamento, né? Isso. Normalizando o abuso, digamos assim, que é uma coisa que foi muito discutida depois de Esquadrão Suicida, porque romantizaram bastante a coisa, né, dela com o Coringa e tal, e foi uma discussão que a gente viu em todas as redes sociais depois que saiu o filme na época. Então eles chegaram aqui e eles conseguiram trabalhar isso, não só nessa parte, como em várias outras que acho que a gente ainda vai comentar aqui pra frente, mas nessa aí já abriu o filme mostrando isso, né? Que é tipo assim, olha, essa personagem, ela é mais do que a namorada do Coringa, ela é mais do que a mulher do Coringa, ela é mais do que uma pessoa que ficou louca. Ela é uma mulher com doutorado, que teve essa história familiar, que teve essa relação aqui com os pais, que teve esse histórico aqui de relacionamentos, que tem essas opiniões e essas inseguranças, e esse é o ponto em que ela tá agora.
E que não fica repetindo a cada 15 segundos, eu sou louca, né?
É, Esquadrão Suicida você tem a cada 15 segundos, a Arlequina é louca, a Arlequina é louca, a Arlequina, ela é louca. Aqui não, no momento que ela é chamada de louca, ela diz, não, peraí, aí não, eu sou uma pessoa que tem um doutorado, uma mulher que tem doutorado, e é o fato da gente ter ouvido dela todo o histórico de relacionamentos que ela passou, ela ter normalizado abandono, abuso, tudo isso, e tudo isso fazer parte da rotina dela, faz com que a gente compreenda muito melhor a personagem, não justificando todos os atos dela. Novamente, claro, a gente tá lidando com a
criminosa. E eu achei legal, o Sicas, a forma que eles fizeram, que ela própria conta piada, e você vê ela usando o linguajar dela de doutora em psicologia em certo momento do filme, e eu achei isso muito legal, porque...
Ela analisa todo mundo, na real, né? Exatamente. Durante o filme inteiro, isso é bem legal, isso é muito legal.
Isso foi muito legal deles trazerem, porque é uma forma deles manterem viva essa... abre aspas aí, essa chama de quem ela era antes, mas a escolha dela de quem ela é hoje, né? Então, tipo, eu achei muito legal como eles fizeram isso.
Sim.
É, trazendo humor e ela se, tipo, sendo dona dela mesma, sabe? Essa é a sensação que eu tive.
É, não joga fora esse passado barra presente profissional dela, né? Na verdade, passado, né?
Faz até sentido, como, né, Cátia? Isso, se fosse... não jogar fora, porque...
Não é basicamente...
As pessoas adoram jogar porque, fora, né, tipo o passado.
Assim, ela não é doutora porque ela tinha... Porque é a maneira como eles fizeram de juntar ela com o Coringa dentro do Asilo Arca, entendeu? Ela é doutora porque ela gosta, ela continua pensando nessas coisas, faz parte da personalidade dela... E calhou que foi lá que realmente que ela conheceu o Coringa, entende? E é isso aí que o Júlio falou, que bom que eles não jogam fora.
É.
Agora, aí é que tá, por falar em jogar fora, esse filme ele tá no sinuca de bico. Por quê? Ele apresenta alguns fatos aqui, certo? Que colocam ele dentro do universo do Esquadrão Suicida. Ele apresenta outros, como, por exemplo, tem uma piadinha lá com o Boomerang, com o Capitão Boomerang, com... Sim. O Digger Harkness. Que a gente sabe que é um dos poucos personagens do primeiro Esquadrão Suicida que vão aparecer na versão do James Gunn.
Só confusão, né, mano? O filme do James Gunn é um reboot e vai ter a mesma galera. Não é possível.
Pois é. E o próprio James Gunn já disse que a Margot Robbie, a Arlequina da Margot Robbie, tem uma participação grande.
Vai ser Arlequina e Esquadrão Suicida o nome, né, do filme. Não é possível.
Porque, o James olha, Gunn jamais
ele faria isso. Não vai ser The Suicide Squad, o Esquadrão Suicida, ponto. Mas aí é que a gente já viu, inclusive, imagens da Margot Robbie filmando lá em Panama City, junto do James Gunn e tal. É, ela com visual novo, inclusive, com o cabelo agora vermelho e preto.
Sim, clássico.
Certo? A gente sabe que o James Gunn tem controle criativo completo do filme. Então a gente não sabe como é que essas três linhas narrativas vão se misturar.
Eu acho que por causa desse filme, a DC ela fez corretíssimo aqui. Ela criou para o seu universo o Deadpool dela, né? Porque a Arlequina conversa com a gente, sabe? Ela pisca, do nada ela dá uma piscada pra gente. Ela tá... Acho que ela entende que a gente tá assistindo o filme dela. E isso pode ser uma faceta muito boa pro cinema, pra essa personagem. Ela ter esse entendimento fora da caixa. E aí acaba tendo... É um filme... Pra maiores, né? Um filme extremamente violento. Tem muitos momentos ali de sangue, de membros decepados. A Arlequina, ela é porradeira como a gente nunca viu. Ela é muito porradeira, é. Mano. Ela bate muito aqui.
Tá, a escola de slow motion de Mulher Maravilha aí, viu? Tá, tá criando muita, muita gente.
Só que tá é muito bem coreografada, bem, né? Eu achei muito melhor coreografado do que de Mulher Maravilha, inclusive. Acho que é mais pelo cuidado da diretora mesmo, sabe? Que as personagens, em nenhum momento, elas são objetificadas, né? Não tem aquelas câmeras que pegam de baixo, como tem muitas vezes, com a própria Mulher Maravilha tem isso, sabe? Eu não sei, eu fico pensando que esse filme ele foi feito de uma forma diferente. Eu tô um pouco surpreso pra reação negativa em bilheteria, mas tô muito feliz com a reação positiva em opiniões, né? Muita gente tá gostando do que viu e tá repassando pra outras pessoas, porque eu acho que o filme ele consegue atingir aquilo que a gente gostaria de ver num filme pipoca de diversão de super-heróis, sabe? Que é você ver personagens que talvez não fossem tão conhecidos, com uma personagem conhecida apresentando todo mundo, e você ver a personalidade de cada uma tem seu espaço no filme. E isso é muito bom.
Eu acho que fica um pouco assim, né? Eles não desenvolveram tanto as outras personagens quanto desenvolveram a própria Arlequina. Eu acho que, principalmente se a gente for falar, sei lá, a Cassandra Cain não foi tão trabalhada assim quanto, né, quanto poderia ser. Eu entendo que eles fizeram o que puderam e eu concordo totalmente, mas eu acho que a falha, né, do filme tá em outros aspectos. Eu acho que, assim, é isso que o Juras falou, eles pegam uma personagem conhecida e tal, mas colocam um grande grupo lá de outras personagens que são desconhecidas pra fazer um filme que é divertido, que é massa de assistir, que dá vontade de assistir de novo, que você ri, que você, sabe, se investe mesmo na história. Porém, ele é completamente irrelevante pro universo da DC. E existe...
É episódico, né?
Mas existe uma coisa hoje em dia de que se você não vai fazer uma coisa muito de arte, assim, digamos, um, né, Coringa da vida, você espera uma continuidade de cinema de super-heróis. Isso é uma coisa que foi criada pela Marvel, mas foi seguida também pela própria DC por muito tempo. Eles tentaram fazer isso acontecer. E o próprio Esquadrão Suicida era uma coisa que também tentava seguir essa continuidade, colocando Batman, fazendo toda aquela propaganda de tudo isso e tal. E esse filme aqui, ele fala do Esquadrão Suicida. Então você espera dele, conscientemente ou não, uma continuidade, uma ligação, uma relevância com aquele universo. E eu acho que todo mundo aqui concorda que não tem.
Não, é que tá. Ele tem e não tem ao mesmo tempo. É aquela coisa, o pé dentro, o pé fora, nesse caso, deixa o espectador extremamente confuso. A gente não sabe, especialmente quando chegar o próximo Esquadrão Suicida, das duas, uma, ou ele vai explicar melhor essa confusão toda, ou então vai piorar ainda mais essa confusão e de tacar, com perdão ao ouvinte pelo palavrão, o foda-se. Tá com foda-se e é isso. Vamos seguir aqui o jogo. É você que se vira pra entender.
O problema...
É, só pra deixar claro, eu não acho ruim, tá? Eu não acho ruim que seja uma coisa que é solta da continuidade, da DC e tudo mais, né? Mas quando a gente para pra pensar no que é que tem levado muito as pessoas no cinema, ou alguma coisa completamente fora da caixa, ou é uma coisa que é muito polêmica, ou que é muito nova, como foi Deadpool na época, que, né, todo mundo lembra aqui que foi polêmico porque foi novo, essa coisa de, existe um super-herói, mas ele, na verdade, é um anti-herói, tem toda essa coisa dele ser mal criado, falar palavrão, ter muita violência, censura R e tudo mais. Então, eu acho que, assim, se eles estavam procurando inovar em alguns aspectos, mas, ao mesmo tempo, conseguir uma bilheteria grande, que a gente tem que concordar que é uma coisa que os estúdios vão pensar.
Na verdade, eles só pensam nisso, no fim das contas.
Pensam naquilo.
Então, mas aí é que tá. O marketing, ele foi confuso, ele acabou sendo muito... diluído, né, ao longo de vários meses, mas de um jeito que não marcou, não chamou atenção. Você não via na rua a galera falando, meu Deus, cara, essa semana vai estrear Aves de Rapina, essa semana vai estrear o filme novo da Arlequina. Você não ouviu falar nisso aí.
Não, os trailers não são bons.
De marketing.
Os trailers não são. O filme é muito melhor que os trailers.
Nossa.
É muito melhor.
É o inverso do Esquadrão Suicida, né, que tem um puta trailer iradíssimo e o filme é abaixo, né?
Você vai ver e dá vontade de ver.
Mas Kati, o Deadpool, ele se enquadra nesse perfil de filme episódico que não fala nada de universo, apesar de ele fazer parte do universo X-Men, mas o universo X-Men principal lá não foi intocado nada por causa do Deadpool, né?
Sim, mas ele foi o primeiro e ele se tornou assunto por ser o primeiro.
Sim.
Esse aqui, ele não é mais novidade.
Tanto que o Deadpool 2 faturou menos, né, do que o primeiro, não.
Pois é, e tem outra coisa. O personagem do Deadpool, ele tem uma atração pros jovens que eles acabam convencendo os pais a acompanharem eles pra assistir ao filme.
Sim.
Exatamente. Sim. É. O Deadpool é um filme de moleque mesmo, né? Filme de moleque, eu gosto do filme. Mas ele é um filme de moleque, né? Ele é um filme quinta série total.
É um filme quinta série, ele se achou um filme quinta série.
Eu acho que o problema aqui... eu não entendo por que, por exemplo, você colocar essa violência toda... Eu não achei tão violento assim, mas tem gente explodindo, coisas do gênero. No filme da Arlequina, eu acho que não tinha necessidade. Esse filme, ele tinha que pegar uma molecada mais nova, sabe? Pegar as meninas ali, adolescentes... 12, 13, 14 anos, acho que ele funcionaria muito. Ele funciona, na verdade, o personagem funciona. Você vê as meninas por aí usando as camisetas, você vê aí em Comic-Cons da vida as meninas usando o traje e tudo mais. Então, é um personagem que o visual dela é muito chamativo, chama muita atenção, as meninas gostam. Mas aí a menina chega lá no cinema, 16 anos, aí o pai fala, poxa, não sei se é legal, vou levar minha filha pra ver e tal, não sei o quê. O moleque, a galera parece que tá nem aí. Tudo bem.
Não, o moleque ele vai ver e vai achar que é filme de menina, entre aspas. E a gente sabe que o público masculino, ele tem uma rejeição, ele tem uma tendência à rejeição a filme que ele, entre aspas, considera de menina. Infantil, sim,
ainda
mas
mais
real,
essa turma aí de quadrinhos, hein?
Ah, é real isso aí.
Existe, isso é uma coisa a ser colocada aqui. Existe esse preconceito das pessoas... não assistirem o filme porque ele é um filme feminista, porque ele é um filme que trata das mulheres, porque ele é um filme que é dirigido por mulheres, não sei o que, produzido por mulheres, não sei o que, então não vou ver porque é um filme lacrador. Eu detesto essa palavra.
Inclusive, eu fiquei muito pistola, porque quando eles começaram a falar sobre esse filme, coisas que nunca teve discussão, tinha gente fazendo lista no YouTube, tipo assim, por que já não queremos mais filmes com protagonistas femininas? Caraca, bicho, acabou de começar.
Começou agora, sabe?
Pelo amor
sabe?
De Deus. Não
é porque esse ano, especificamente, né, terão três filmes do universo de super-heróis aí. Aves de Rapina, o primeiro deles, vai ter Mulher Maravilha e Viúva Negra, né? É um ano bem particular nesse sentido,
aí
né?
Aí esse era o argumento, Juras. Aí esse
pra
era o argumento.
Todos
aí eu peguei e falei
tá
assim...
mais animado pra Mulher Maravilha.
Aí, e sim, Juras, e esse era o argumento deles. E eu fiquei tipo assim, certo, esse ano tem três filmes, o resto da vida teve todos os outros seguidos pra vocês. Calem a boca. Foi tipo isso, sabe? Eu fiquei, que ótimo.
Mas infelizmente tem isso, cara. Infelizmente tem esse preconceito. Tem muita gente que vira não vou assistir esse filme porque XYZ, sabe? Infelizmente.
Tá filmaço.
Então, mas existem maneiras de você fazer uma força no outro sentido, sabe? Eu acho que, assim, não é por acaso que a gente tá tão animado pra Mulher Maravilha 1984 e que a gente tá praticamente ignorando a estreia de Aves de Rapina e, sinceramente, tá meio que praticamente ignorando a estreia de Viúva Negra. Ninguém tá falando sobre isso ainda. Não é um assunto como... Vocês lembram na época de Capitã Marvel? Era muito falado. Era muito teorizado, era muito colocado em cima. Agora, eu acho, assim, óbvio, tô, né, opinando aqui em cima de coisas. Mas eu acredito que o fator da relevância daquele filme dentro de algo maior é algo que chama a atenção. Eu acho que colocar outros personagens que já são amados pelas pessoas, que, né, tendo ligação com aqueles outros personagens daquele filme, também é legal, também é bacana. Acho que é uma coisa que funcionou muito a favor de Esquadrão Suicida no marketing.
Tipo o Batman, né?
Tinha Batman, tinha Coringa.
Eles então, colocaram, né, o Batman no trailer,
não
gente.
Não é por acaso. Então, é isso. Não tá tendo. Você vai... tem Viúva Negra aqui, não sei o quê. Beleza, vamos aí assistir o filme. Tô animada pra Viúva Negra? Tô, do mesmo jeito que eu tava animada pra Aves de Rapina. Mas eu não tô achando que vai, mudar a minha vida. Pô, a personagem morreu, cara. O que eles vão fazer com ela que vai transformar,
cara,
absolutamente tudo?
Viúva Negra é um filme que tá atrasado 3 anos. Ele devia ter saído...
18, né, na real?
Não, mas se a gente for pensar aqui no universo Marvel, como a gente conhece ele já chegando pós-Ultimato, é um filme que tinha que ter sido lançado entre Guerra Civil e Guerra Infinita.
Na verdade, entre o primeiro Vingadores e o segundo, né? Entre Vingadores 1 e Era de Ultron. Ali seria um período excelente pra sair o filme.
Eu acho que... entre esse período a gente teve lá o Capitão América Soldado Invernal, que ajudou a dar um boost na Viúva Negra, inclusive.
Mas é porque, como eles não iam fazer um filme solo da Viúva Negra, eles começaram a colocar a história dela dentro de filmes maiores, né? Então, o Soldado Invernal
mas é que tá,
tem um grande arco da Viúva Negra, né?
O pico do interesse foi depois do Guerra Civil, que você tinha ela indo embora, ali deixando o Tony só, que você podia ter aproveitado aquele gancho ali pra contar a história melhor.
Uhum.
No caso de Arlequina e Aves de Rapina, qual foi o problema? O filme, dói até falar isso, Esquadrão Suicida terminou com ela pulando alegremente nos braços do Coringa. Aquilo me deixou enojado. Honestamente, me deixou enojado. Considerando tudo que a gente tinha visto dentro do próprio filme. Mas, enfim, toda a história do rompimento dela com o Coringa, que tinha que ser uma história de emancipação, tinha que ser ela se livrando do estigma dele, era uma história muito boa que podia ser contada, mas que nunca vai ser contada a contento, porque a gente nunca vai ver esses personagens interagindo juntos. Porque não faz mais sentido eles terem nenhuma interação agora, especialmente com o Jared Leto tendo dado uma senhora banana pra Warner e o Warner ter dado uma senhora banana pro Jared Leto.
O fato é, Siqueira, que esse filme, ele ainda é preso ao DC Universo anterior, né? Ele não ele não pensa na frente, talvez...
Ele não tem a coragem de fato ser episódico, mas ele também não tem a coragem de ser de fato...
Exato, exatamente, é o que exatamente.
Desde o começo, ele não se decide, é um filme que... Por exemplo, ele é um filme sobre a emancipação da personagem da Margot Robbie, né? Da Arlequina, e tipo, fala-se do Coringa o filme inteiro!
É isso.
O Coringa tá no filme inteiro, eu nunca vi, eu acho que nem no filme do Coringa, nem agora no Joaquim Fênix, por exemplo, o Coringa em si foi tão citado, tão, sabe? Porque ele só se torna o Coringa no fim. Aqui nesse filme, o Coringa, ele é quase que presente o filme inteiro. Então, quer dizer, naquele momento em que ela explode a fábrica, devia ser o momento em que o Coringa morreu, tem
esse verdade nova
personagem, entende?
Acaba-se o assunto, mas o problema é... Mas o problema, Rogério, é as duas coisas. O Coringa, ele vira uma presença quase onipotente durante o filme e ela é intangível. Você não pode tocar essa presença, você não pode antagonizar essa presença de maneira nenhuma. A Arlequina, ela não teve um confronto pra se livrar com o Coringa. O filme começa ela sendo chutada, pelo amor de Deus. Então você não tem esse exorcismo do personagem do jeito que deveria acontecer. Sei lá,
mas termina... Aquela explosão que ela fala, vou acabar com o ponto do meu sofrimento, que é onde eu encontrei, onde nosso amor foi firmado.
A nossa Paris.
Acabou, cara, ali, explodiu ali, acabou, você não comenta mais o Coringa. Mas não, mas lá na frente, quando ela vai abrir o armário lá, não sei onde, caiu aquele lazarento, me roubou as armas, não sei o quê. Cara, para de referenciar o Coringa. Porque assim, eu acho que o Warner teve medo.
Não precisava mais, cara. Eu entendo que no meio do filme eles comentem, Rogério, eu entendo isso. Eu entendo porque eu acho que eles estão querendo passar a ideia de que Gotham inteira vê a Arlequina não como uma personagem, não como uma pessoa, mas como a namorada do Coringa.
Pior, como um acessório. Ela não vê nem como a namorada do Coringa, e sim como um acessório.
O vilão do filme fala isso, né? O Ian McGregor, Máscara Negra, ele só vai atrás da Arlequina quando ele descobre que ela terminou com ele, porque até então... Ela
só respeitava...
Uhum. Isso, exatamente.
Ela só era respeitada
porque ela era namorada do Coringa, né? Então todo mundo meio que não chegava nela, né? Quando ela tava no bar em se embriagando.
Ninguém sabia nem qual era a dela, ninguém sabia nem o que ela fazia. A única característica que existia dela era essa. Ah, é uma mulher. Aliás, três, né? É uma mulher, ela é louca, ela é a mulher do Coringa, ninguém chega perto. E é isso. Mas o que o Rogério falou é verdade. Eles levam longe demais...
E pior, ele acaba levando de forma até proposital, mas eles querem mostrar isso, que isso realmente acontece, aquela coisa do vou mexer com a menina na balada, vejo que ela tem namorado, eu peço desculpas, não pra mim, pro cara.
Nossa. Isso aí eu não tenho nem o que dizer sobre isso, mas é basicamente, resposta aí do Sicas foi basicamente o que aconteceu, é pedir desculpa pro cara por ter incomodado a menina.
Mas nossa, é porque o Esquadrão Suicida também... A gente vê a Arlequina também correndo atrás do Coringa todo momento. Ela só falava pudim. Okay. Ai, meu pudim, toda hora, não sei o quê. Chorava, ele voltava e tudo mais.
Ela literalmente é uma coleira.
Mas, se você pensar na criação da própria Arlequina, ela foi criada pra isso, né? Pra ser essa personagem capanga do Coringa, né?
Sim, não, eu acho que a emancipação que falam dela é a emancipação da própria personagem, porque ela é isso.
Exato.
Sim. Ela foi criada pra isso, ela foi tratada como isso e ela continua sendo na maioria das vezes. Hoje em dia não tem mais, né? Ela tem uma força muito maior como personagem, né? Na animação principalmente. mas a emancipação em si, ela ainda não veio exatamente.
O problema que eu vejo disso tudo é o seguinte, que, por exemplo, se num próximo... Do jeito que termina o filme agora, ele é um filme sobre a emancipação da Arlequina, certo? Se o filme terminasse... Se o próximo filme começasse com ela tendo voltado pro Coringa, faria sentido. Entende? Não existe um rompimento real da personagem com o personagem do Coringa, entendeu?
Tem.
Porque ela continua fazendo referência e piadinhas. Então, lá no começo do filme, por isso que eu tô te falando.
Mas ninguém... Rogério, ela acabou de terminar o relacionamento. Quando você termina o relacionamento, nos primeiros meses, a única coisa que você fala é exatamente sobre o seu ex ou sua ex. Infelizmente. É isso que acontece.
É o que acontece mesmo, eu também acho. Assim, eu acho que existiu o rompimento, eu acho que existiram algumas coisas que foram... acontecimentos maiores em relação a esse rompimento, inclusive essa explosão lá do começo, mas eu acho que é o processo mesmo de superação que acontece. O que eu acho que é desnecessário é como não ela, mas o filme fica comentando nessas pequenas coisas de tipo, abri aqui o armário, mas poxa, o Coringa roubou minhas armas. Não precisava.
Mas é que tá, a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: vocês acham que teve um momento realmente catártico de vamos nos livrar do Coringa de uma vez por todas dela, sabe? Aquele momento realmente catártico que você consegue se exorcizar de vez, assim. Sair o monstro de vez de mim.
Bicho, a explosão. Então, tu não considera não sei casar a explosão como isso? Tá.
Eu não considero
isso. A intenção era essa.
A intenção era essa. Mas eu não vi o momento catártico. Eu não senti a catarse.
Eu senti, ó, Siqueira. Quando ela conseguiu, junto com as companheiras dela... eliminar o vilão e todos os capangas e tudo mais, ficou claro ali que ela não precisava mais do Coringa, sabe? É como se fosse uma libertação da personagem ali, né? Porque ela era totalmente independente.
A cena,
né?
Também, Juras? A cena lá da... que ela tá na polícia.
A dela,
ela
cena delegacia, tipo,
iradíssima. Eu gostaria de reportar um crime. Cara, aquilo ali, ela falando tipo, beleza, antes eu tinha... eu não precisava de ser essa pessoa tão forte, porque ninguém mexia comigo mesmo. Mas é isso aqui que eu vou fazer da minha vida agora? Então beleza. Então eu preciso ir e ser isso mesmo. E aí ela literalmente entra na droga da delegacia e ela...
Cara, eu não sei se eu tô horrorizada
ainda.
Eu não sei se é que eu projeto demais isso, sabe? Eu, como pessoa, e isso é um defeito que eu realmente assumo que eu tenho... Eu tenho uma necessidade física de catarse, sabe? Quando eu me sinto frustrado com alguma coisa, eu preciso exorcizar isso de algum modo na coisa.
Terapia, sabe? Viu, Siqueira?
Eu sei, eu preciso realmente disso. Certo? E eu acho que às vezes eu acabo projetando isso de algum modo nos personagens. E eu devo ter projetado isso na Arlequina. É uma coisa que eu realmente reconheço que eu devo ter feito. Eu acho... Porque pra mim, Kill Bill, quando você teve o confronto, por mais que tenha sido um confronto menos espalhafatoso do que o Tarantino queria originalmente, mas quando se teve o confronto da noiva com o Bill, por exemplo, e teve aquele showdown entre eles, eu senti que houve um exorcismo ali. Filmes de vingança, pra mim, quando você tem... o objeto da vingança sendo alcançado, entre aspas, eu sou antes seu Madruga, sabe? A vingança nunca é plena, só mata a alma e envenena. Deve ser por isso que eu gosto muito de alguns filmes coreanos que falam muito sobre esse sentimento, sabe? Mas...
Muito vingativo, se querer você.
Também achei perigoso, se querer.
Eu acho que a cena da indústria lá, né? Da indústria química, era pra ser isso, só que eu acho que ela acontece muito cedo no filme.
Seria bom, Rogério, se o Coringa estivesse lá dentro.
Pode ser.
O Coringa não precisava estar lá dentro.
Agora a mesma coisa que eu tava pensando. Você não precisava mostrar o Coringa lá dentro, mas você podia mostrar o carro do Coringa na porta, ou coisa do gênero. Você poderia, por exemplo, no final da cena, da última cena de luta ali, no parque de diversões, ela, como última coisa, já que você referenciou o Coringa tantas vezes, ela poderia pisar numa máscara. Podia ter uma máscara ali, ela tá andando e pisar na máscara
e pisar
do Coringa.
Sem querer, sabe?
Exatamente.
Uma representação assim. Empírica disso.
Exato.
Uma representação visual disso.
Por isso que eu tô falando, se tiver um próximo filme que falar que ela voltou Coringa, eu, tipo, entendo.
Mas é porque ela não não quer matar o Coringa também, né? Até porque a gente não sabe qual vai ser... em que linha vai estar o Esquadrão Suicida do James Gunn? Vai ser do Batman... aqui do The Batman, do Robert Pattinson, ou ainda vai ser referenciando o DC Universe, Ben Affleck e Zack Snyder e tudo mais?
Eu entendo, e você realmente você nem poderia mostrar o Coringa aqui, né? Porque realmente eles ainda não sabem qual Coringa que eles vão continuar.
Mas foi o Joaquin Phoenix.
Mas você faz... Eu não tô nem falando da personagem em si, a personagem que ele ia matar e tal. Eu tô falando de uma representação que o filme precisava por ser um filme que no título tá lá, Emancipação Fantabulosa, entendeu? Então se ela precisa se emancipar e ela faz isso o filme inteirinho e parece que no
estava
final...
Estava no título, né? Já não é mais
ficou faltando, ficou faltando
uma metáfora
gesto.
Visual, alguma coisa
exato,
forte.
Uma metáfora
cê, visual. Olha, vamos voltar aqui para um filme que não tem nada a ver com vingança, por exemplo. É, Um Sonho de Liberdade.
Ah,
não, Um Sonho de Liberdade, certo? Quando você tem um personagem de Tim Robbins saindo lá do esgoto e encarando a chuva, você tem a representação visual ali, a metáfora visual da liberdade dele.
Da liberdade,
com a sujeira sendo lavada do corpo dele, sabe? É, aqui, como o Rogério colocou, essa metáfora aconteceu muito cedo e ainda não tinha, a personagem ainda não tinha ainda conquistado dentro da narrativa essa liberdade. Você jogar a exposição da Ace Chemicals logo pro começo, como uma representação visual do fuck you dela pro Coringa, seria como... não, vai ser um spoiler leve aqui de Jojo Rabbit, certo? Seria como colocar a cena do fuck you Hitler do Jojo Rabbit pro começo do filme.
Mas sabe uma coisa? Eu acho, eu tenho essa impressão que eles quiseram colocar essa cena logo, meio que tipo pra... Ai, vamos logo terminar isso aqui, entendeu? Vamos finalizar logo isso aqui, todo mundo vai querer saber. A identidade visual é basicamente a mesma coisa de Esquadrão Suicida e todo mundo, inevitavelmente, vai querer comparar um filme com outro. Então vamos morrer, vamos cagar logo em cima do filme e pronto. Só que se eles tivessem feito isso e aí tirado 50% das piadinhas de Coringa depois, beleza. Ou você faz isso... Ou você bota a cena pro final, aí eu concordo. Mas eu acho que eles só estavam querendo terminar, sabe?
Tipo, a impressão que eu tenho é que eles estavam querendo fazer ela colocar, tipo assim, colocar algo grandioso pra Arlequina fazer, pra não colocar ela como, sabe, uma coisa que chocasse, que você olhasse e dissesse, eita, rapaz, é isso aí, ô louquinho meu, sabe?
Eita, bicho! Ô louquinho meu!
Mas é que tá, mas é que tá. Outra coisa que eles colocam é aquela. Ela jogando. Usando um desenho do Coringa como alvo no apartamento dela.
Desnecessauro isso aí.
É, muito
sabe, isso. Desnecessauro.
É o Coringa.
É um Coringa cartoon.
Gente, até parece que vocês nunca terminaram um relacionamento, gente. Pelo amor de Deus. Se você...
Tu joga faca
caraca,
na
mano.
Cara da ex-namorada, tu.
Mas você
toda
passa.
Vez que eu termino um relacionamento, eu faço isso.
São fases exageradas.
Numa foto do meu ex.
São fases exageradas de términos, cara. É a Arlequina, óbvio que ela vai fazer isso.
Não, ex, não, eu.
Ah, cara, se a gente for falar de filme de... O problema é que a gente teve um filme de término já muito recentemente, que foi bem marcante, que se chama Midsommar. Esse que é o filme de término supremo de todos os tempos.
Eu pensava que tu ia falar do História de um Casamento.
Hã? Tô achando que ia ser...
Você sabe como é.
Midsommar é muito
pra manter o nível de violência, né? Pra manter o nível de violência. Mas gente, o que eu sinto é que a falta de eles colocarem uma catarse realmente visual... que sirva realmente pra narrativa dentro do filme.
Porque explodiu o Ian McGregor, não é uma catarse visual, né?
Não, mas aí que tá. Até mesmo a explosão foi de muito longe, era um vilão.
Era o vilão do filme, assim, pô.
Foi de muito longe, sim. Eu achei bem legal a explosão.
Foi rápido.
Eu acho que ela subverteu expectativas melhor do que a última temporada de Game of Thrones conseguiu fazer em momento.
Mas aí também, né?
E eu acho que esse choque de ser mais ou menos assim, relativamente rápido resolvido aquela coisa, é legal. É legal. Eu acho que pode ser melhor aproveitado, mas eu acho que é legal sim. Outra coisa, eu acho que eles quiseram colocar lá, rapidinho aqui, já que estamos falando de psicologia, quiseram colocar lá as fases do luto, né? Do modelo Kubler-Ross, que tem cinco fases do luto.
Negação, aceitação.
Que é o luto que serve pra tudo, né? E a gente vê claramente a Arlequina passando por cada uma dessas fases. Claramente. Que tem a fase da depressão, que ela tá literalmente sentada no sofá comendo queijo.
Maravilhosa.
Né? Tem a fase da negação, que ela tá chegando no bar e tá todo mundo perguntando do Coringa, ela tá fingindo que nada aconteceu. Até pra ela mesma, ela tá fingindo que nada aconteceu. A fase da raiva, que ela, né, destrói lá o prédio e tal.
Catiuxa.
Barganha, literalmente tem o parlê dela lá com o Máscara Negra, é a fase da barganha, com certeza.
Eu não vejo problema na personagem. Eu acho que a personagem é muito bem feita, ela é muito...
O problema é narrativa. É narrativa.
É, o problema é o filme, exato. Sabe? O problema não é ela.
O ponto de vocês, ele é válido. Ele é totalmente válido.
Cara, é uma personagem que você se afeiçoa a ela. Na verdade, uhum. Você se afeiçoa a ela num filme terrível que foi no outro filme, né? Então, quer dizer...
Exatamente.
Mas quando você começa o filme aqui, você já entende essa personagem. Você fala, legal, cara, vamos seguir ela. E ela é bacana, ela fala contigo o tempo todo. Ela faz piada. Ela é meio doidinha, assim, não no sentido do outro filme, né? Mas ela é meio doidinha, tipo, de fazer as coisas de uma maneira...
As coisas assim... acontecem na sorte, meio improvisada com ela, né? Assim,
exato, né? Tem um pouco de domino na personagem dela, assim. Muito. Isso tudo é muito divertido. O jeito com que acontecem as lutas, o visual em si. Tem uma crítica que saiu no Jovem Nerd, no nossos amigos lá do Jovem Nerd, que eu concordo demais.
Nossos amigos?
É um filme...
Nossos amigos.
Mas eles dizem que é um filme que tem textura. E é verdade, cara. Ele é um filme que tem textura. As roupas, os cenários. Você sente uma textura no filme. Isso é muito. Não é só fotografia, não é só cores, que também são muito exacerbadas aqui. São muito. E é muito interessante. É muito.
É um filme que muito enche gostoso. Os olhos, cara.
Mas, cara. Tem fitinhas, tem. Sabe? Tem realmente tem texturas. Tem porque fitinhas. É muito legal, cara.
Como é tudo visto pelos olhos da Arlequina. Como é tudo visto pelos olhos da Arlequina, tem que ser assim, porque o ponto de vista da Arlequina. É desse modo, mesmo quando ela tá down por conta do término, ela ainda consegue enxergar o mundo desses olhos. É por isso também que a gente consegue se afeiçoar com ela, apesar de ela ser uma criminosa assassina.
E ela adota uma hiena, Siqueira.
Que deveriam ser duas, inclusive.
E se chama Bruce.
Não tinha CG o suficiente, gente. Eles não tinham CG o suficiente.
Vocês gostaram das personagens e das atrizes nessas personagens? Porque a gente teve a caçadora, né? A Mary Elizabeth Winstead. Que é a nossa Ramona Flowers, né? De Scott Pilgrim. Como caçadora, né? Ela tá bem séria, tem um humor diferente, assim, né? Tem uma personalidade meio difícil de lidar. E aí, com a convivência, você vê que ela não é difícil de lidar, ela só tem um jeito, né? Mais turrão por causa da história dela, né?
Isso, mas é que tá. A caçadora do. Desculpa, mas é que tá.
Sim, você sabe que eu ia falar agora, né? Sobre isso. Porque a cada mudança de opinião, tu tá com esse aí que tá.
Com relação à caçadora, é a personagem dos quadrinhos, realmente. A Helena Bechtel tem uma personalidade difícil por conta dos traumas que ela tem desde o início da infância dela, ou então da adolescência, dependendo da história de origem que você pegue. Mas que por conta da amizade dela com as demais aves de rapina, ela consegue se tornar mais doce.
Ela é uma ninja, Siqueira. Ela é uma ninja. É demais ela. Meu Deus do céu, mano.
É demais. E aquela coisa, se a gente estivesse falando de uma história com narrativa mais tradicional, ela seria protagonista. Porque ela tem a história, entre aspas, mais forte.
É. E a Canário Negro também, né?
História,
e
ela
tem mais ou menos, né? Ela a Canário tem um flashback Negro. Também, né? Ela tem várias outras coisas assim. Mas eu acho que ela também não foi tão trabalhada quanto a Arlequina, né, gente? Mesmo assim.
Pois é, não, mas eu tô dizendo, se você pegar a história de origem que a gente tem aqui das personagens, a história da caçadora é a mais, narrativamente mais forte.
Sim.
A da Canário Negro, por exemplo, ela é mencionada que a mãe da Dinah foi realmente uma combatente do crime, ela foi realmente uma Canário Negro, a Canário Negro anterior, tendo os mesmos poderes, ajudando a polícia de Gotham e tal, mas é aquela coisa, aquela regra do show don't tell. Mostre, não conte. Você tem literalmente a Renée Montoya parando por 3 minutos pra conversar com a Canário Negro pra fazer a exposição desse fato. De que ela tá tentando se afastar do caminho que a mãe dela tinha, que a mãe dela morreu, baleada como uma combatente do crime anteriormente, deixando a Dinah sozinha. Todos esses fatos, eles são contados, não mostrados. E a Dinah, ela acaba sendo, entre aspas, adotada pelo Máscara Negra como cantora e ganhando um emprego, ganhando uma certa estabilidade. E você vê com ela tentando acender o cigarro, por exemplo. É a tentativa dela de tentar danificar os dons que ela tem, o dom da voz que ela tem. Ela tentando não se meter em encrencas, ela negando o passado heróico que ela tem. Então você tem narrativamente isso contado de maneira mais superficial, mas está lá, tá dentro do filme. Ela tentando negar tudo que ela é, tentando negar os dons, tentando negar o legado heróico dela. Mas pra no final abraçar esse legado.
É porque ela, na verdade, não tem muita escapatória ali, né? Eu gostei demais da personagem dela.
Pra atriz,
mim, pra mim tá a surpresa Smollett do filme. Bell.
Ai, Maria, essa mulher.
Pois
é,
pra mim ela foi a surpresa do filme. Eu saí apaixonada pela atriz. Nossa, ela é maravilhosa no papel. Pra mim foi o meu figurino favorito. Agora, eu fiquei querendo ver mais dela, sabe? Tipo assim.
Tem que assistir
eu achei muito
Friday
legal.
Night Lights, que a atriz tá lá e você vai conhecer muito dela.
Perfeito, gosto. Mas eu queria, entendeu, esse negócio que o Sicas falou, por exemplo, do background dela, a gente vai percebendo aos poucos, né, em doses homeopáticas, ela, o lance do cigarro, é, ela querendo, na verdade, negar um dom dela, porque foi exatamente esse dom que causou a morte da própria mãe. Então ela tem o pior dos exemplos possíveis pra não usar nunca... É, esses dons que, na verdade, na opinião dela, são uma maldição, né? Então, eu gostei demais do personagem dela. Eu veria, assim, tranquilamente um curta. Se tivesse... Pronto, se Aves de Rapina fosse um seriado, eu acho que seria aquele seriado bem bolado que cada episódio é uma personagem diferente, sabe? Eu acho que seria perfeito. Eu não sei se eu pudesse escolher, né? Se eu tivesse esse poder, eu escolheria o seriado e não o filme.
Tá aí, mas que... tem, Marina. Tem o Arrowverse aí, que tem o Caca na...
Não, mas eu digo nessa roupagem, entendeu? Eu tô falando nessa roupagem do filme.
Não, mas não fala em seriado de Aves e Rapina, não, que me dá algumas memórias...
Gatilho, é esquerda.
É gatilho. No começo dos anos 2000, a gente teve um seriado das Aves de Rapina, tentando adaptar os arcos da Gale Simone, trazendo justamente como base a Caçadora, a Oráculo, barra Batgirl, e uma jovem canário negro com uma canário negro mãe super-heroína estabelecida.
Uhum. Bizarro.
Foi traumático, pra dizer o mínimo. Até agora, a música do... Até agora eu não consigo tirar Out of Tentice Said, Run Into My Head da minha cabeça.
Escutar. Meu Deus, é muito brega,
E a Arlequina como vilã, final,
é legal,
aliás.
Não, cara, é legal, mas é um negócio assim, sabe aquelas produções que você vê... Aquele cheiro de início dos anos 2000, final dos anos 90, sabe?
Meu Deus.
Você respira fundo assim e não sei, chega daido, sabe?
Mas eu acho que a ideia deles aqui era o seguinte, vamos fazer esse filme, que é mais focado na Arlequina, vamos mostrar essas outras personagens. Se der certo, e eles imaginavam que fosse dar certo, a gente faz ou um filme de Aves de Rapina, tanto que eles separam ali no final do filme, eles separam as personagens, né? Uhum. As três... Ficam, viraram um grupo e tal, e a Arlequina...
É a Canária, a Caçadora e a René Montoya, né?
É, a René Montoya, que aliás nunca fez parte da equipe nos quadrinhos, certo? Ela teve sim alguma... Ela era policial em Gotham, que depois se tornou a questão. Ela foi expulsa da polícia por alguns problemas que ela tem. Eu gostei muito da versão da René Montoya que foi mostrada no filme. Uma versão bem mais bruta e tal. Inclusive um pouco mais velha do que a René que a gente vê... Nos quadrinhos.
A polícia que não funciona, né, Siqueira? O pessoal já critica tanto o Gotham, né? Que é, né, a polícia toda corrompida, não sei o que. Tá aí a prova, né? Ela tentou fazer de todas as formas. Ela tentou. Não deixaram. Então vamos resolver do meu jeito aqui, né?
Pois é. E é aquela coisa. O único policial que você pode confiar... Os dois únicos policiais que você pode confiar em Gotham se chamam James Gordon e René Montoya. O resto ou é inútil ou corrompido. É o trope mais velho dos quadrinhos, mas infelizmente também foi exportado para o cinema, é verdadeiro.
É verdade.
Até mesmo se você voltar lá nos filmes do Nolan, você tem lá uma personagem que é uma René Montoya cover, entre aspas, que acaba sendo uma policial corrupta lá, que o Harvey Dent mata, inclusive. Não sei se vocês lembram, que ela, inclusive, ajuda a sequestrar lá a menina.
Já que tem a mãe doente.
Isso. Então, ela seria basicamente uma adaptação da René Montoya para aquele universo do Nolan. Aqui você traz a René Montoya mais parecida com os quadrinhos, com personalidade forte, problemas com álcool, a questão da sexualidade dela que é mostrada de maneira bem clara. E o fato de ela não se dar bem com o resto do esquadrão, justamente porque o resto do esquadrão é um bando de escrotos.
Inclusive a própria ex-namorada dela, né?
Isso, e ela acaba sendo atraída para esse mundo do vigilantismo, porque em Gotham é o que funciona.
Ela consegue fazer as coisas acontecerem lá, né?
Isso. A Cassandra Cain, ela chegou a fazer parte das Aves de Rapina, ou aqui é meio que essa ideia do filme ali? Porque ela termina, né, seguindo com a Arlequina, né? A duplinha, né? Juntas.
Nos quadrinhos não é mais... Não podia ser mais distante que isso, Júlio. Ela é parte das Aves de Rapina nos quadrinhos. Ela foi parte das Aves de Rapina. Como Batgirl, inclusive. Por quê? A Cassandra Cain, ela é filha de um cara chamado David Cain, que é um dos maiores lutadores do universo DC. Eu tive flashbacks agora dizendo uma das mentes brilhantes do universo Marvel. Mas enfim. O pai dela, o David Cain, é um dos maiores lutadores do UFC e criou ela basicamente pra ela não ter uma linguagem falada. Ela se comunica através de golpes e artes marciais. Cada golpe tem um significado diferente, uma frase que significa uma frase diferente. E depois ela é meio que adotada pela Bat-família e especialmente pela Bárbara, que cria uma afeição muito grande por ela e passa o manto da Batgirl pra ela.
Pois aqui ela não tem nada disso, né? Ela não luta, não, ela só rouba carteira.
Aqui ela lembra muito mais o Jason Todd, que foi o segundo Robin. Que é um, entre aspas, um rato de rua, órfão, que tem uma origem familiar, entre aspas, desconhecida, que a gente vai explorar mais na frente. E que, inclusive, segundo Robin, ele foi descoberto pelo Batman, tendo a cara de pau de roubar as rodas do Batmóvel. Entendeu? Então, algo bem parecido com o que a Cassandra Cain é nesse filme. Inclusive com a mesma cara de pau, a mesma empáfia, a mesma arrogância.
Acho que não teria dado certo se eles colocassem a Cassandra Cain, que a gente conhecia dos quadrinhos, porque é muito pouco tempo pra vender uma personalidade carismática dela daquele jeito, Esteira.
Uhum.
Era muito difícil a galera aceitar, se apegar, querer saber mais sobre. Não sei se ia dar certo, porque é uma confusão. São tantas personagens apresentadas ao mesmo tempo, são tantas pessoas pra gente prestar atenção, e sim, eles conseguiram trabalhar isso muito melhor do que Esquadrão Suicida, porque...
Não é confuso, né? São várias personagens, um filme curto, graças a Deus. Uhum. E não é confuso de jeito nenhum, você entende?
Eles conseguem colocar, assim, é o que eu falei, eu não acho que eles trabalharam tão bem a personalidade das outras, mas eles conseguiram colocar de um jeito tão sensível, nas pequenas sutilezas das personagens, pra gente entender quem elas são. Isso foi algo que, sabe, foi bacana de assistir. A maneira como, de vez em quando, tem alguém que interage com uma delas e você vê que elas ficam reticentes, que elas têm ou medo, ou então que elas assumem uma postura combativa. Aquilo ali diz muito sobre a personalidade delas. Apesar de ser isso, né? Ser uma coisa muito sutil.
E o Ian McGregor, hein? Como Máscara Negra?
Ai, meu Milão. Deus.
Cara, eu gostei muito do Máscara Negra. Por quê? Porque eles conseguiram colocar num personagem só toda a representação de masculinidade tóxica possível e imaginável. E literalmente explodiram o cara no final.
Muito legal. Cara, eu adorei o humorzinho dele. Ele de manhã tomando café da manhã e falando e só querendo saber das esculturas dele. Aquela coisa tipo... Cara, eu achei que ele ficou perfeito.
Ele tem uma relação meio estranha, né, com o Victor Zaz, né? O cara que corta a pele.
É algo...
Sei lá, um sugar daddy dele.
Mas aí que tá, olha. Você tem o que o... O que é essa versão do Máscara Negra,
tá?
Essa versão do Ronan Sionis?
Todo mundo bebe, vai.
A relação dessa versão do Máscara Negra com o Victor Zsasz, ele é um dos matadores mais antissociais do universo DC. Ele é um cara que, quando executa alguém, ele faz uma nova cicatriz no corpo dele. Inclusive, ele é mostrado rapidamente lá no Batman Begins. Eu acho que vocês lembram disso. Aqui ele é mostrado como um matador de aluguel também, que tem a mesma mania, só que de uma maneira... Eles diminuíram o fator creepy do Victor Zsasz.
Eu tenho a impressão, Sigas, que eles botaram também... Ele só faz a cicatriz agora quando ele mata uma mulher, pelo que eu entendi, né? Quando ele fala, tipo, eu vou botar os meus little birds pra voar. Tipo, mas ele fala num sentido feminino. Eu não sei se foi a impressão que eu tive... E até te perguntar, porque nos quadrinhos ele faz com todo mundo, né? Tipo,
com todo mundo, ele morreu, ele faz um corte no corpo dele. Inclusive, quando ele matou aquela família lá, mando do Máscara Negra, eu pensei que a gente ia ter uma cena mostrando ele fazendo 3 cicatrizes no corpo dele pra demonstrar isso.
Nem chungas.
E chungas. E eles diminuíram um pouco o fator creep dele, de um certo modo. Ele deixou de ser um psicopata que você teria medo e transformou ele num capanga principal do James Bond.
É capanga, é por isso que não mostraram, ele é só um capanga.
Pois é, mas aí que tá, eles mostraram que ele tem essa mania.
É, mas é um esquisitice, não virou nem personalidade. Ninguém pode dizer que é uma personalidade.
Pois é, o traço maior de personalidade dele no filme é a relação dele com o Máscara Negra.
É uma devoção.
É uma devoção, ele não quer decepcionar de maneira nenhuma. Ele tem uma devoção cega por ele.
Ele protege.
Uhum.
É, pois é, eu também senti. É quase um relacionamento mesmo ali, sabia?
Teve coragem de...
Caralho, todo mundo vai. É. Coitado do Siqueira.
Eu não sei porque o filme não teve coragem de mostrar isso de maneira clara. É um filme que censura R. Por que você não teve... Por que o Logan não teve coragem
exatamente
de mostrar isso de maneira... explícita.
Inclusive, Siqueira, quando teve aquela cena lá da invasão da delegacia, eu até comentei contigo, né, que, pô, se é um filme R, pô, coloca a Arlequina lá com a 12 explodindo o peito dos policiais todos, assim. Aí o Siqueira falou assim, né, mas a ideia é que não colocar a Arlequina 100% como vilã, porque ela chegar e matar deliberadamente policiais, entre aspas, inocentes... vai deixar claramente que ela é uma vilã, uma bad guy mesmo, assim.
Sim.
É.
Mas, ó, tu não achou estranho, não? Vocês não acharam estranho essa parte? Os policiais, bicho, eles estavam todos armados.
Ah, não, todos isso é maravilhoso. Todos armados, bicho. Marina, isso é maravilhoso, cara. Ué? A 12 de saquinho de areia de e glitter é sensacional, cara.
Não, é sensacional, nossa, eu adorei essa ideia. Que é, cara.
Pô, mas os Rogério, pelo amor de Deus, né? Uma delegacia.
Mas, pelo amor de Deus, nós estamos... Nós estamos, cara, sério mesmo que vocês querem levar a sério?
Não tô levando a sério.
Arlequina,
não.
Pô, por favor.
Não, não, né? É levar a sério, mas é assim, né? A gente precisa ter um mínimo de verossimilhança pra gente poder, né? Ter um risco.
Cara,
né?
A luta ali no final tinha.
Os caras pegam o cacetete, mano. Ali, os caras estão na delegacia.
Não tinha ninguém armado. Não faz sentido nenhum, cara.
Não, é a questão. Não tinha ninguém armado porque eles não podiam matar a Cassandra Cain. Então eles tinham que capturar a Cassandra Cain sem matar. O jeito seria ninguém ir armado, porque senão alguém eventualmente ia atirar nela. Exato. Isso aí dá até pra... Esticando um pouquinho a baladeira, mas dá pra entender.
Mas na delegacia não, né?
Muita boa fé.
Mas na delegacia não, exatamente.
Mas é plasticamente muito bonita a cena e tudo.
É muito bonita, cara.
É, se você tivesse colocado a Arlequina pra fuzilar todo mundo ali, você ia perder todo e qualquer tipo de simpatia que você podia
ter por ela
dentro do filme.
Exatamente.
Cara, nem o Deadpool atira na polícia.
Ela atira nos vilões, né? De headshot ainda.
Sim, exatamente. Então, ela vai entrar numa delegacia atirando. Cara, e assim,
A gente é chocante a cena, inclusive. Isso aí pode ser a maneira como ela vê, né?
Sim.
Que isso é uma coisa importante. Sim, porque nessa cena aí, pode ser a maneira como ela vê.
Mas ela pode ter matado todo mundo.
Glitter e diversão. Mas pode ter sido... Aquilo ali a gente tá vendo glitter, mas é chumbo, né?
É.
Ela assim, a gente conta... não tem certeza do que é que tá sendo colocado ali. Pode ser glitter? Pode, mas pode ser uma loucura da cabeça dela. E eu acho que essa ambiguidade é também divertida. Eu acho que também faz parte do filme. Legal. Porque ela coloca isso que o Siqueira falou de não vilanizar completamente a personagem, mas por outro lado, pode ser que ela esteja sendo completamente vilanesca e a gente só tá caindo porque a gente tá vendo pelos olhos de loucura dela, né?
Sim. Não, e ela por exemplo, logo no começo do filme, ela fala que eu tô contando a história e vai ser do meu jeito. Então ele é todo errático, o filme. Ele é todo cheio de furos, né? Se você fosse levar o roteiro dele a ferro e fogo, não faz sentido nenhum. Não,
ela esquece, né? Umas coisas, tipo, ela mostra o personagem. Ixi, eu nem expliquei esse personagem, né? Volta.
Esse é o grande charme, cara, do filme, eu acho, sabe?
É muito estilo.
Que eu conto história, eu me senti sério representativo.
É muito estilo.
De quem não sabe contar uma história direito.
Eu queria que o filme apostasse mais nesse estilo, porque isso é muito no começo, né? Ela aparece, tipo, umas onomatopeias assim na tela, né? Escrita. Ela tendo uma ideia e aparece uma lâmpadazinha, né, e tudo, e depois eles esquecem meio de fazer isso, né, fica meio de lado.
Mas lá no final do filme, por exemplo, na última batalha ali, elas estão lutando e tal, de repente uma personagem vira pra outra e fala, que horas que ela colocou o patins?
Isso é massa. Ela vestiu... Muito engraçado.
Não só isso, ela vestiu um patins. Detalhezinho absurdo é que quando elas estão brigando lá, e aí a Canário Negro vai dar uma sequência de porradas, dar uns giros assim, aí o cabelo dela fica todo solto, aí ela vira pro lado assim, você tem uma liga de cabelo, aí elas dão uma liga de cabelo.
Eu me senti muito representado.
Um negócio sem corte, mano. É meio sem corte o negócio, né? É meio assim, vai passando de um pra outro, assim, aí coloca.
Isso é muito real, cara. Cabelo comprido. Quem já recebeu uma liga de cabelo emprestada é que sabe.
É verdade.
É, isso é o tipo de coisa. Cara, isso foi muito falado até antes da estreia e tudo mais, porque acho que essa cena foi vazada, não sei se a própria Warner soltou e tal. Mas essa ideia só poderia ter vindo de uma mulher mesmo, dirigindo.
Certeza,
né?
Certeza.
Que tipo, putz, cara, o cabelo atrapalha na hora de lutar, sabe? E, cara, quantos diretores homens a gente já não viu fazendo filmes aí que não se preocuparam com isso? E tá lá a cena. E
filme
incrível,
comercial assim. Da L'Oréal, cara. Filme comercial da L'Oréal.
Pô, é muito legal,
eu acho,
sabe?
Que a coisa que mais me pegou disso, uma das diferenças que eu mais senti foi como a gente tem cena de luta, de pernas sendo escancaradas, jogando pra cima, e a gente não tem cena que foca em virilha. Isso foi muito novo.
Ai, Mara.
Pra mim, sabe? Existe... Cara, a diferença, ela, ao mesmo tempo que ela é sutil, ela é gritante. Gritante. Porque você tá tão acostumado a ver a
bundas, né, não, Kat?
Daquela maneira. Então, que aí você fica... Caraca, estranho, né? Diferente, né? Assim, sabe? Ela, a Arlequina com um short super curto, levanta a perna pra dar um daqueles, né, chutes lá de cima e tal, no cara. E não foca, cara, não foca na virilha dela, não mostra necessariamente a calcinha dela.
A bunda dela, não mostra nada disso.
Não fica aquelas câmeras, aquelas câmeras de baixo pra cima subindo assim, parando, dando um zoomzinho, voltando e tal. São coisas que
inclusive, eu acho que a maioria das pessoas não nota. Eu mesma, eu não teria parado pra notar tanto se não tivesse chegado à minha atenção uma série de comparações que estavam feitas, sendo feitas entre os trailers dos dois filmes, né? Esquadrão Suicida e Aves de Rapina. E aí eles colocam a maneira como a Arlequina é colocada nesses dois filmes e brother, é bem diferente, sabe? É bem Sim. diferente. Uhum. E quando você para pra notar, você entende que, assim, pra mim, pessoalmente, tá? Fez zero falta. Zero, zero, zero falta. Não faz sentido aquilo ali estar ali, só que a gente já tá tão acostumado que
Com certeza.
Tá.
Mesmo, não, Olha, e mesmo porque, é mesmo porque a sensualidade das personagens não foi retirada do filme.
Não foi.
Não é uma coisa assim, não, esse aqui é um filme feminista, então não teremos a Arlequina de shortinho, porque eu vi uma comparação dessas, né? Que tipo, era um tweet antes de ver o filme, que era a Arlequina antes e a Arlequina agora. Aí mostrou nesse Arlequina agora, tava mostrando ela com aquele visual que ela usa, que ela tá no final do filme, que é um macacão, né? Que é uma calça e tal.
Sim.
Não, o filme, ela tá de short metade do filme, ou até mais.
É só o jeito como você mostra, no final das contas, Rogério, é só isso. Cara. É a questão do zoom que a Cássia tava falando. É bizarro, porque você pode contar a história, você pode ter a sensualidade, mas não é a sensualidade barata, entendeu? É a sensualidade pornográfica, que Olha. É o shot, querem a bunda mesmo. Que a gente, aquela cena lá do que ela quebra, que eu até comentei no começo do cast, que ela quebra
Bad guys,
a vitrine, né? Amor, a câmera tá 90 graus na altura da bunda dela e ela vai pra frente, agacha.
Cara, sério.
Ai, pelo amor de Deus, cara, sabe? Não precisa disso.
Eu posso dar dois exemplos de filmes que eu gosto, pra vocês verem aqui a comparação, certo? Dois filmes que eu gosto, amo de paixão, inscritos no meu coração, sabe? Primeiro é A Criada, do Chan-wook Park, certo?
Nossa.
Que é um filmaço lindo, uma história de suspense, amor, paixão, luxúria, tudo, sabe? Dirigido por um homem. As cenas de sexo que você tem lá entre os personagens, elas são filmadas de maneira bem estilizada, mas que beira a pornografia. É um filme que eu adoro, mas que não tem como não dizer isso. E o segundo filme que eu quero citar aqui é um chamado Retrato de uma Jovem em Chamas, que também tem cenas de sexo entre mulheres, mas mostradas por um olhar feminino que não tira a sensualidade, mas tira a pornografia. É a mesma coisa aqui com Aves de Rapina. Você tem as personagens que elas sim são sensuais, mas que não tem os close-ups que tinham nos quadrinhos dos anos 90, que por conta dessa ausência deixam os nerds punheteiros putos.
Ô Siqueira, deixa eu te perguntar, Siqueira. Essa versão da Arlequina no Esquadrão Suicida era uma versão que tinha nos quadrinhos, né? Essa Arlequina mais sensual, que fazia...
Juras?
Insinuações sexuais a todo momento e tudo, né?
Olha, existe um cidadão chamado Rob Liefeld, certo? Rob Liefeld, pra mim, é um dos grandes... apesar de todo mundo achar ele divertido, um tiozão, maluco mesmo, não é o jeitinho dele e tal, pra mim, o cara é responsável por alguns dos grandes retrocessos que a indústria de quadrinhos sofreu nos anos 90. É um dos caras que colocou aquela instituição do... músculo impossível, peitão e buldona com as mulheres que parecem que ela não tem coluna, certo? Ele é o criador do Deadpool, certo?
Eu já ia dizer, tem que explicar isso. Que ele é mais conhecido por isso hoje em dia.
Isso.
Por ser o criador do Deadpool.
E por ser o criador do Deadpool, toda vez que um filme de quadrinhos sai, vem algum repórter e pergunta pra ele o que ele achou. Porque em relação ao Deadpool, ele teve uma proximidade muito forte da produção. Não no sentido de ter algum input criativo, mas sim no sentido de aparecer junto da produção. Mas enfim. Perguntaram pra ele sobre o... Aliás, ele foi pro Twitter espontaneamente e mostrou lá. O visual da Arlequina funcionava muito
Nossa,
melhor...
Nossa, muito estúpido isso, meu Deus. Quando ela não estava tentando imitar o Ronald McDonald.
Isso.
Meu Deus.
Brother, como assim? Que bobagem.
E tava tentando imitar a Debbie Harry. Emular a Debbie Harry. Ele chega e fala isso no Twitter. Ele é seguido por uma cacetada de nerd punheteiro dos infernos... que vão lá e dizem, é isso mesmo, tá certo. Gente, honestamente, isso me cansa.
Isso cansa todo mundo, sim.
Eu acho que existem várias interpretações que a personagem pode ter. Eu acho que isso pode ser colocado de várias maneiras, mas eu também não me sinto confortável sabendo que eu estou assistindo um filme em que a atriz está constantemente desconfortável.
Sim.
Nossa, no figurino dela, na maneira como ela está sendo filmada. E, assim, eu entendo que isso pode acontecer às vezes. Eu entendo que é o trabalho dela. Beleza. Mas eu, pessoalmente, não me sinto confortável, principalmente quando é desnecessário, quando é uma coisa que não serve à narrativa. Não vejo por que a gente precisa fazer isso. Eu realmente, cara, não senti nenhuma falta. Eu acho que a Arlequina, ela tava sexy do mesmo jeito, sensual do mesmo jeito, atraente do mesmo jeito, incrível do mesmo jeito, do mesmo jeito. Mas existem essas outras diferenças que né, que já foram citadas aqui, que pra mim só reforçam a sensação de que era desnecessário já no começo. É, eu mandei pra vocês uns GIFs pra relembrar aí de Esquadrão Suicida, caso vocês não...
É a diferença de pornografia e sensualidade.
É o costume que a gente tem, é a forma barata de você fazer a sensualidade. Porque quando você tem que pensar no assunto, quando você tem que pensar na personagem pra fazer ela sexy, dá trabalho. Ah não, mas mostrar um peito e uma bunda é só um ângulo de câmera. E isso é a sensualidade burra, na minha opinião. Porque você, por exemplo, a personagem da caçadora... Ela é super seriona, cheia de problema e tal. Mas nas cenas que ela aparece, ela é maravilhosa. Ela tem um humor incrível. Ela é toda, tipo, assertiva nas coisas que ela faz. E ela é maravilhosa por isso. E ela é completamente coberta. Completamente, que acho que não aparece o pulso dela. Tipo, sabe? Eu
acho que existem maneiras diferentes de trabalhar isso, sabe? Óbvio que é uma escolha criativa. Mas eu fico feliz que a escolha criativa que foi feita nesse filme foi essa. Pra mim, a minha posição em relação a isso é essa, é desnecessário. E eu acho que você demonizar um filme, invalidar uma história porque não tem uma cena com foco numa bunda seminua é tão... Que isso, gente?
Pouco, né?
Sério, a gente... Que era geológica que a gente tá vivendo aqui. Não faz sentido isso. Não,
vamos pras notas aqui? 0 a 10 vamos. Para Aves de Rapina... Começando com Rogério Montanari.
Eu, particularmente, eu curto essa nova onda da DC de fazer filmes que não se conversam entre si. É, a gente discutiu bastante aqui que esse filme ele não se decide, né? Mas pensando nele como um filme único e esquecendo o Esquadrão Suicida, aquela porcaria de Jared Leto, eu gostei, cara. Eu achei muito divertido. É um filme, assim, muito pra cima. Eu assisti rindo, sabe? É, dando risada, de, por exemplo, daquelas da brincadeira com a buzina, sabe? Tipo, puta besteira, mas...
É, cara, meio Looney Tunes o negócio, né? Ficar batendo a cabeça na buzina, assim.
É muito... Cara, sabe, pensa o seguinte, que toda a batalha final, ela tá usando uma marreta, sabe? Tipo... É muito divertido, é muito interessante, o negócio dos patins e tal. E assim, a última vez que eu me lembro de ter me divertido tanto assim, em um filme de super-herói que não tivesse essa continuidade e tal, é o Shazam. E eu gostei bastante do Shazam. Então, me lembrou bastante. Esse negócio do visual eu acho sensacional mesmo, assim, o jeito que foi filmado, esse negócio de ser uma mulher no comando ali, você consegue sentir isso. E isso é muito positivo, sabe? Muito positivo. Eu gostei demais do que foi feito. Tem os seus problemas, eu acho que realmente o Coringa foi evidenciado demais, foi falado demais sobre ele e tal. Isso me tira um pouco, vai ficar pensando, poxa, será que eu queria ver tanto Coringa no filme das Aves de Rapina, no filme da Arlequina e tal? Mas assim, eu acho que é tipo detalhe. Então pra mim é uma nota 8, nível Fanta total, assim, é divertidaço. Pena que eu não pude levar as meninas pra assistir, porque eu tenho certeza que elas iam adorar e iam se divertir pra caramba comigo, assim, né? Então eu acho que esse é um outro grande problema. Não precisava ser um filme de 16 anos, eles podiam ter amenizado um pouquinho só a violência e a linguagem ali da personagem pra ele, sei lá, ser um 14 anos, sabe? E aí eu tenho certeza que a bilheteria teria sido bem, bem melhor.
Muito bem. Marina Sofia?
Olha, eu gostei demais, eu achei um filme divertido. A minha nota, antes que o pessoal fique pistola comigo, é 7. 7 não é uma nota ruim, é uma nota... É sério, a galera fica pistola. 7 é ruim. Gente, 7 é na média, é um filme que você vai no cinema, você vai se divertir, você não vai ficar... É tipo um Velozes e Furiosos, entendeu?
Não fale
um
Velozes e Furiosos, é um clássico.
É, mas não é um filme pra você ficar, tipo, com o cérebro 100%
aceso, sabe? Não, não vai ser um Inception da vida. Mas é um filme muito massa. Eu gostei demais das cenas de luta. Eu achei que eles fizeram um trabalho muito legal lá na delegacia com todas as celas, depois que molhou tudo, né? Com o negócio de incêndio lá. Eu achei muito massa. Parecia um clipe dos anos 90. As roupas da...
Aliás, né, Marina? Muito... A trilha sonora desse filme é excelente, né?
É maravilhosa.
Não falamos da trilha e é muito boa mesmo.
Inclusive, foi assim que eu saí do cinema, foi a coisa que me chamou mais atenção. Porque, cara, é assim, você tá em um dia ruim, bota lá, Aves de Rapina no Spotify, que vai ser perfeito, entendeu? É só música dessas baladinhas assim, legal, enfim, eu achei bem legal. O visual das meninas, como eu tava falando, eu achei muito legal. Eu quero muito comprar na loja que elas compram as roupas. A questão que a gente falou no cast inteiro sobre a diferença que faz você ter uma visão feminina, não tem essa obrigação, né, de tipo, ah, tem que ter sempre a diretora ou o diretor. É legal você ter a visão sempre dos dois lados, e nesse filme que ele é especificamente feminino, ter a visão da diretora foi muito importante, como a gente falou, das cenas que a gente não... Um filme desse, cara, era um prato cheio pra cena de anime nojento, sabe? E não teve, foi ótimo. 7, não é uma nota ruim, não me matem, é isso.
Excelente, vou dar minha nota aqui. Gostei bastante do filme. É um daqueles filmes episódicos que a gente... Não, não sei se vai ser memorável, não sei se a gente vai lembrar com o passar do tempo. Esses filmes episódicos, eles sofrem disso, né? Desse negócio assim, ah, pô, me diverti e tudo, mas você sai do cinema e... O que é que tá passando no Big Brother, sabe?
mas quando você lembra dele, dá um quentinho no coração, não dá? Quando você lembra do
acho
Shazam?
Que dá um quentinho fala, por causa Shazam... dos protagonistas, sabe? Eu acho que no Shazam ali é excelente o protagonista. Você lembra das crianças e tudo mais, e aquele negócio. Aqui eu lembro bastante da própria Arlequina e como a Margot Robbie conseguiu transformar a mesma personagem que ela interpretou no filme anterior, e ela parece que tem uma dupla personalidade, porque aqui ela é completamente diferente daquela que a gente viu em Esquadrão Suicida, e tá bem melhor, sabe? Eu acho que a gente tem que reconhecer esse grande mérito da Margot Robbie de ter conseguido fazer duas facetas de uma mesma personagem, com o que ela tinha nas mãos, né, no Esquadrão Suicida, e aqui ela tendo bem mais espaço, né, e tendo bem mais liberdade pra brincar com o cinema em si, fazendo metalinguagem e tudo. Inclusive no finalzinho, né, tem uma ceninha pós-créditos dela fazendo um esquema meio Ferris Bueller, meio Deadpool da vida, né. Ah, vocês ainda estão aí, não sei o que e tudo mais. E aí ela vai tentar dar um spoiler de alguma coisa e acaba o filme, né. Vou dar nota 8 pro filme, nível Fanta, me diverti pra caramba, um filme que... me fez pensar assim que a DC tá acertando, cara. São 4 acertos aí seguidos e eu acho que a tendência é continuar, tá? Porque a DC ela continua nessa pegada de, cara, vamos esquecer essa parada da Marvel e vamos fazer os nossos filmes. Vai estar relacionado, vai não tá, não importa. O importante é a gente fazer os nossos filmes isolados aqui e fazendo referência ao nosso próprio universo, a Gotham City, ao Batman, ao Coringa. E se essa Arlequina se encontrar com o Joaquim Fênix daqui 3 anos, é isso aí. É tudo é festa, né? Nota 8. Siqueira, por favor.
Antes de mais nada, eu vou repetir aqui, pegar uma carta aqui do deck da Marina. Eu gostei do filme, tá? Eu gostei do filme. Mas a minha nota...
Aí é que tá, Siqueira.
Mas a minha nota é 7.
Aê, Siqueira!
High five, Marina. Eu tenho problemas com a narrativa do filme, porque pra mim parece que a gente vê a parte 1 e a parte 3 do relacionamento da Arlequina, mas a gente não vê a parte 2, que é justamente quando o conflito irrompe, teria o seu ponto máximo. E faltou pra mim uma catarse realmente real desse fim de relacionamento. Pra mim, a explosão da Ace Chemicals ela não foi suficiente, justamente por conta dela não ter a presença do Coringa. E o problema é que a presença do Coringa ela vira um fantasma durante o resto do filme inteiro. Graças a Deus, o filme consegue se segurar, apesar dessa... estar assombrado por esse fantasma Jared Letiano. Eu gosto muito da integração das personagens femininas. Elas funcionam muito bem. São personalidades diferentes. E aqui a gente sente realmente que são personalidades diferentes, não meramente arquétipos diferentes. Elas não estão lá fazendo apenas uma representação de a menina valente, a menina mais, mais feminina. Não, elas são realmente mulheres que têm personalidades contraditórias entre elas, mas que
encontram uma química pra funcionar. Eu gosto muito disso. Elas não são apenas figuras bidimensionais. Apesar do filme ele ter uma característica meio cartunesca, que é a sua violência. A violência do filme é cartunesca. E isso acaba funcionando a favor do próprio filme. A grande cena de luta no final, ela tem um quê, assim, meio Batman 66, sabe? Na forma como ela é filmada. Inclusive com os planos médios, a forma como... só faltou mesmo o pull, puff, zoom, as onomatopeias aparecendo. E, claro, é algo bem mais violento e que você sente muito mais a pancada, mas a forma como ela é filmada, e até mesmo parte das coreografias, lembra um pouco o Batman 66. O que, se você pensar pelo ponto de vista da Arlequina, faz sentido, como ela é nossa narradora. Queria ter visto mais a Caçadora, minha MVP dos quadrinhos em relação à personalidade. Gostei muito da Canário Negro. Pensei que não ia gostar tanto das mudanças feitas na personagem, mas acabei gostando. Queria mais das duas, queria uma exploração maior da personalidade das duas. Uma pena que eu acho que o filme pode não ter uma continuação nessa mesma vibe, considerando a bilheteria, que tá razoável, mas tá longe do que Esquadrão Suicida chegou. Fica agora no argoto pra ver o que o James Gunn vai fazer com a Arlequina. Porque a gente vai ter três retratos da Arlequina em três filmes que prometem ser bem diferentes uns dos outros, apresentando três versões da personagem. Agora tô curioso pra ver o que o James Gunn vai fazer. Enfim, por conta dos problemas narrativos que eu tenho com o longa, nota 7.
Muito bem, Catiuxa Barcelos.
Eu, tá? gostei do filme demais, me diverti muito. Ele é um filme que eu entendo que cai muito em clichês e que eu, como já falei aqui antes, sei que é completamente irrelevante pra dentro do universo. Eu sinto que existe uma tristeza ali, uma pequena mágoa dentro de mim por sentir uma falta de coragem da própria galera lá, dos executivos, de colocarem algo maior, mais relevante, mais arriscado, né? De investir mais em cima desse filme aí da Arlequina. Porém, entendo que eles estão testando, que eles estão testando terreno, dando uma pisadinha ali, será que dá certo, será que não dá? Também sei que eu acho que esse teste meio descompromissado pode trazer coisas pra gente como isso, né? Uma bilheteria que não foi estrondosa, não foi tão boa quanto poderia ser, que pra mim é uma pena. Eu gostei muito das representações das personagens. Eu fiquei, assim, apaixonada pela Canário Negro desse filme. Achei que eles conseguiram colocar uma coisa que é diferente, mas que funciona bem demais. Obviamente, amei todas as outras. E sobre a própria Arlequina, não existe ninguém que possa fazer a Arlequina como a Margot Robbie faz. Ninguém. Eu acho que, mesmo em termos visuais, assim, o visual da Arlequina em Aves de Rapina, né, é icônico e é iradíssimo. Assim como o visual dela em Esquadrão Suicida é iradíssimo também, e também é icônico. Vai aí ficar no imaginário das pessoas por muito tempo. Vai ser feito cosplay aí por muito tempo também. É um visual muito, muito, muito incrível. Que bom que eles fizeram aquilo ali também. E que bom que essa personagem pode mudar. Assim como eu tenho certeza que também vai ser um ícone visual quando a gente encontrar a Arlequina no próximo filme do Esquadrão Suicida do James Gunn. Eu acho que é uma personagem que dá pra gente essa oportunidade de ser uma metamorfose ambulante aí, né? Ela tá se descobrindo, ela tá mudando, ela tem várias facetas dessa personalidade, todas que conseguem ser trabalhadas de um jeito realmente, realmente fantástico, assim, pela Margot Robbie. Que escolha de casting, que acerto que a gente viu ali naquele grande erro que foi Esquadrão Suicida, né? Jamais esquecerei isso. Eu acho que esse filme me entregou diversão descompromissada, me entregou uma violência muito, muito bem feita. Eu acho que na medida existe essa coisa que o Rogério falou, da uma possibilidade de ser uma censura um pouco menor, talvez livre, se eles dessem uma diminuída assim, que eu acho que daria também, mas eu acho que também funcionou como tá. Eu fico triste que a discussão em cima desse filme seja colocada em cima de um monte de coisas que meio que às vezes nem importam, sabe? Eu queria que as pessoas fossem assistir porque é um filme bem legal e que, como eu falei até na crítica no site, ele tem nas entrelinhas ali várias coisas que são muito grandes e que são muito poderosas em várias falas, várias pequenas coisas, tanto esse flashback ali no começo que a gente falou, como em outra cena que tem um vilão dizendo assim, ah, mas eu acho que ela tá quase consciente, né? Então tá valendo aqui. Esse tipo de coisa é bom, sabe? É bom, é colocado em um filme leve, mas ao mesmo tempo é poderoso. Eu acho que, pra mim, valeu muito a pena ir com zero expectativa, porque aí eu fui muito positivamente surpreendida. Então, pra mim, Aves de Rapina é um filme nota 8.
Aí,
vem com a gente, Catiuxa.
Tá bom. Excelente.
Tá bom. Tá ótimo. As pessoas têm que assistir esse filme. Você quer se divertir, assista esse filme.
É verdade. É. Não, cara, não tem esse negócio de, ah, porque é um filme, porque ele fala sobre feminismo e eu não quero ver e tal. Cara, tá lá, não, brother, tá embutido, você... mas ele não é um filme... Que
ele nem fala disso.
Que obriga a seguir.
Ele não é panfletário. Ele não é
panfletário. Não é, não é.
De jeito nenhum. E tem outra coisa, brother, nem todo filme precisa ser parasita. Não precisa.
Exatamente.
Muito bem, fechamos. Falamos sobre Aves de Rapina. O que é que você achou? Manda mensagem pra gente nas nossas redes sociais. É muito fácil de encontrar a gente no Twitter, no Instagram e tudo mais. Queremos saber a sua opinião. Pode mandar pra gente ou lá nos perfis principais do Rapadura, arroba Rapadura no Twitter ou arroba Cinema com Rapadura no Instagram. É isso, nos encontramos na próxima semana, tchau!
See